programa Ponto de Vista.
Oito horas e 35 minutos. Gostaria de lembrar novamente que o nosso programa, agora ao vivo, amanhã será reprisado a partir das 20h30, para que você possa ouvi-lo na íntegra. Se é que você realmente acordou um pouquinho mais tarde ou só teve a oportunidade de ligar também o rádio um pouco mais tarde. Nós estamos falando aqui sobre a campanha do Ministério Público de coleta de assinaturas para deixar mais rígidas as penas em relação aos corruptos. E nós, falando em corrupção, agora aparece, aliás, está aparecendo um monte de janela, né? Janelas, né? Apareceu já a questão do setor elétrico.
Sim.
O pessoal desconfia do setor bancário, sobretudo do BNDES. Agora apareceu uma outra janelazinha, né? Que pode ser uma grande porta, que é a questão dos estádios de futebol, né? Inclusive hoje dois grandes jornais do país, pelo menos foi os que eu consegui ler, a Folha de São Paulo e a Globo, falam de 42 milhões de favorecimento para Odebrecht, né? Onde é que nós vamos parar com tanta janela?
o ministro Teori Zavascki, ele que conduz no STF a operação, ele já falou o seguinte, que impressão a Lava Jato é que a cada pena vem uma galinha, né? E é realmente, né? Eu acho que nunca nós tivemos, por exemplo, o esquema ele pode ser de dimensões literalmente amazônicas, né? Apenas a Odebrecht, ela fatura, né? 100 bilhões de reais por ano, né? Então é uma empresa que ela tem um porte extremamente grande, não só em termos de Brasil, como em termos de mundo, né? É uma empresa que ela tem um porte mundial. E se nós somarmos as demais empresas brasileiras, né? A Camargo Correia, a própria OAS, esse valor, né? se eleva muito mais. Então, é possível, né? Especialmente pelos indícios até agora trazidos, que realmente nós tenhamos, né? um esquema nunca antes descoberto, imaginado nesse país. Essa, literalmente, é a ponta, né, talvez, do iceberg.
Do iceberg, isso. Que durante a Copa a gente ouviu falar muito, né? Né, de estádios que era para custar 600 milhões, é o caso de Salvador, custou 1 bilhão e pouco, né?
Sim.
E o metrô, que está parado há 15 anos, precisava de 1 bilhão, não foi feito, né?
Sim.
Então a gente, coisa que está visível, né? E parece que já estamos tão acostumados que vai passando, depois se esquece, como o senhor mesmo salientou, né? Em relação à própria população, né? Agora, em relação a este caso da própria... dos estádios, né, em relação a isso aqui. Hoje, aqui no Brasil, começa a despontar, mas a gente sabe que começou em outras instâncias, né?
Sim.
Foi a justiça norte-americana, o FBI, tal, né?
Sim.
Que descobriu isso aqui através da FIFA, né? Será que o Ministério Público Federal, a polícia e a própria operação que está entrando em outras... teria chegado a isso se não fosse a própria justiça norte-americana? E agora a justiça suíça, né? Que parece que abriu um leque, né? A própria Suíça abriu um leque, porque até então a gente sabia que a Suíça era um paraíso fiscal, né?
Sim. É que nós, isso é importante colocar, nós vivemos um momento de combate à impunidade, que não é apenas no Brasil, né? Obviamente que as causas, especialmente tanto na Suíça quanto nos Estados Unidos, elas são diversas. Esse movimento de colaboração, ele começou com 11 de setembro, né, 11 de setembro de 2001, que verificou que haviam várias fontes ilegais de financiamento do terrorismo. Então, desde 2001, os Estados Unidos estão promovendo gradativamente, né, e de forma muito intensa, determinações, né, de abertura das caixas pretas, né, Suíça, dos paraísos fiscais, justamente para impedir o financiamento do terrorismo. E, recentemente, ele atuou junto às instituições bancárias para que elas fornecessem dados justamente para que impedir a sonegação fiscal de cidadãos americanos. Então, nós também estamos com essa conjuntura favorável externamente, né? Instituições bancárias que antes se negavam a fornecer qualquer tipo de informação, hoje elas estão plenamente abertas, plenamente colaboram integralmente com qualquer pedido que é feito. Então, tanto uma das questões que também há, né, que há um projeto para repatriar algo em torno de 150 bilhões de reais que estariam no exterior, que fruto aí de
nos chamados paraísos fiscais.
E uma das críticas que se faz é que, na verdade, esse dinheiro, mais cedo ou mais tarde, ele será encontrado. E essas pessoas perderão esses recursos, porque o mundo hoje virou por
uma
conta...
aldeia.
Exatamente, né? Os paraísos fiscais hoje, eles não são tão paraísos como eles eram anteriormente. Eles não estão... Antes, não havia qualquer tipo de colaboração. Isso não mais existe. Então, mais cedo ou mais tarde, esse dinheiro, ele seria, e com certeza, ele será encontrado, né? Mas voltando à questão da FIFA e do FBI, é importante colocar que é uma legislação muito específica americana, né, que permite que esse tipo de mesmo quando as instituições sejam privadas, como é o caso da FIFA, haja punição. Algo que no Brasil a gente não tem uma legislação ainda, nem é objeto, inclusive, das medidas, esse tipo de punição. Mas, eventualmente, é possível, caso sejam verificados que essas pessoas têm recursos ocultos, aí sim, é um crime, evasão de divisas, né, lavagem de dinheiro, aí sim a possibilidade de punição, né? Já houve um pedido de colaboração, e é possível que, em relação a esses crimes, né, especialmente relacionados à lavagem de dinheiro, nós tenhamos punições desses dirigentes.
Agora vamos voltar para a campanha, porque o programa tá terminando, para a gente ajudar a população, não só a população de Dourados, né, que a nossa rádio chega diretamente a 25 municípios, mas também a população que nos acompanha por outros meios, né? as mídias mais modernas, né? Facebook, né? E outros sites, etc. Como é que a população pode participar? Pensemos aqui em Dourados, né? Isso se estende para as outras... Pensemos em Dourados, onde o Ministério Público efetivamente tem mais essa ação, mas pensemos numa cidade menor, né? Aqui que a população nos escuta. Como é que a população pode colaborar, então, nessa campanha?
Bem, né, nós temos um site, né, 10medidas.mpf.mp.br, repetindo, 10medidas.mpf.mp.br. Dentro desse site, nós temos todo o material necessário para que os multiplicadores eles possam atuar. Tem banner, tem faixa, tem áudio, tem vídeos ali no YouTube, tem todo o material da campanha para que as pessoas possam ver cada uma das medidas, tem um sumário, né, um resumozinho, e também tem as medidas para que as pessoas que queiram exatamente saber o que elas estão assinando, as medidas integralmente estão ali colocadas. Tem as fichas, né, de apoiamento ali colocado para que as pessoas possam imprimir, Né? Então, todo o material necessário, aos multiplicadores...
A assinatura tem que ser, tem que imprimir, assinar, ou não pode ser online?
Não pode ser online.
Tá, ok, tem que ser. Para exatamente não gerar depois uma invalidade dessas assinaturas.
Sim, exatamente. Né? Então, ali todos os dados estão colocados, inclusive... O fundamental para as pessoas que eventualmente não disponham do título na hora, é possível que elas coloquem o nome da mãe e o CPF, que com isso a gente consegue localizar e local onde ela vota.
Certo.
Né? O local de votação, porque com esses dados nós conseguimos localizar o título e preencher os dados que estejam faltantes. Então é basicamente isso, né? É importante salientar também que todos os colegas da Lava Jato, né, inclusive o próprio juiz Sérgio Moro, já assinaram, né, são apoiadores também dessas medidas, porque acreditam, especialmente por conta do que foi apurado, que é importante, que eles sabem, eles têm a certeza de que isso é apenas o começo. Então, para que nós tenhamos um país melhor efetivamente, nós temos que aproveitar esse momento, aproveitar a indignação do cidadão e promover medidas que sejam eficazes.
Exato. Agora, deixa a pessoa, então, alguém que está me ouvindo lá no município, então ele pode, que é uma liderança de um bairro, que é a liderança de uma igreja, então ele pode acessar este material no site 10 Medidas, né?
Sim.
E depois ele imprime e ele pode coletar, e depois ele manda para onde?
Ele pode mandar tanto para o Ministério Público Federal em Campo Grande, como também pode remeter para o Ministério Público Federal em Dourados. Nós, muito provavelmente, ontem, né, já houve igualmente a adesão plena, que já ocorreu aqui em Dourados, né, mas agora em nível estadual, do Ministério Público Estadual. Então, muito provavelmente, ele também poderá levar essas assinaturas no Ministério Público local, né? Porque é importante colocar que o Ministério Público Federal, ele apenas participa dessa campanha, mas a campanha é a campanha da sociedade.
Ah, sim.
É uma campanha da sociedade. Então, é do Ministério Público brasileiro. Né? Então, ele pode levar no Ministério Público local, para que nós, no início de setembro, já tenhamos as assinaturas necessárias para a entrega no Congresso.
Que é 1,5 milhão de assinaturas.
1,5 milhão de assinaturas.
Exato.
1% do eleitorado brasileiro.
Para não cometer injustiça, para falar só da questão federal, né?
Sim.
Aqui no Mato Grosso do Sul também começa a surgir algumas coisas também, né?
Sim.
Apesar que a gente é partidário, né? Vai... Né? A lama asfáltica, né? Começa a aparecer já um monte de lama também, né?
Sim.
Esta é uma campanha, esta é uma investigação do Ministério Público Federal ou Estadual?
A lama asfáltica é uma investigação. O Ministério Público Federal, ele fez uma opção muito clara do combate à corrupção. Então, nós temos já agora, na administração do Dr. Janu, uma Câmara, que é a quinta Câmara, a Câmara de Combate à Corrupção. E nós já havíamos num processo de implantação dos núcleos de combate à corrupção. Né? Recentemente, nós implantamos o núcleo de combate à corrupção em Mato Grosso do Sul, né, no ano passado. E um dos primeiros frutos nesse núcleo de combate à corrupção é justamente a operação lama asfáltica. Né? Então, ela é uma operação do Ministério Público Federal de Campo Grande, especificamente no núcleo de combate à corrupção.
Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação, Dr. Marco Antônio. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, para o nosso programa. Eu queria já deixar aqui os parabéns para o Ministério Público Federal, né, e também, eventualmente, os estaduais, porque a gente parece que começa a viver um tempo novo. Esses dias, não me lembro qual o articulista nacional que escreveu que o Estado de Direito começa a funcionar no país. Né? A gente tem essa impressão. A gente tem essa impressão. Embora a gente precise ficar bastante atento, porque as notícias como eu disse, elas também às vezes são muito ideológicas, né? A gente precisa ler, reler, fazer uma crítica, depois ler outros também para a gente... Porque a grande imprensa, ela gosta muitas vezes de chamar a atenção e às vezes, não diria que ela camufla a verdade, porque a imprensa realmente dá uma contribuição importante nesse momento. Se não fosse a imprensa também, talvez as coisas fossem mais veladas, né?
Sim.
Mas que a gente também tem um olhar crítico para isso. Mas o que a gente percebe é que o Ministério Público Federal realmente, e a justiça em geral, a gente percebe que está funcionando, né? Que é, num Estado democrático, é primordial. Então, parabenizar e dizer, como parte da população e também como liderança na população, dizer que é importante que o povo apoie nesse momento tanto as ações lideradas pelo juiz Sérgio Moura, né? É importante o apoio, porque a gente já percebe que algumas pessoas gostariam de desmoralizá-lo, é importante.
Sim.
E ao mesmo tempo também o apoio ao Ministério Público, mas agora com fatos, né? Não basta a gente ir na televisão ou colocar em um jornal que a gente apoia, mas com fatos, para que a gente possa garantir depois na lei aquilo que realmente tem sido um esforço do próprio Ministério Público. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente concluir o nosso programa.
Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o espaço, né, o convite, o espaço, né, agradecer o apoio que a Igreja, né, a Diocese de Dourados está dando a essa campanha, que, como eu disse anteriormente, é uma campanha da sociedade. E é fundamental que os cidadãos compreendam que esse é um momento talvez único, né, na nossa história, momento em que finalmente os grandes corruptores estão sendo punidos, né, as pessoas que até então eram absolutamente... é imaginável, né, que milionários, né, pessoas extremamente ricas como são, os donos de construtoras, pessoas, altos funcionários, né, de empresas, pudessem estar presos, mas estão. Mas, por mais que nós tenhamos a impressão de que o Brasil está mudando, é importante que essa não seja apenas uma impressão. Que nós não dependamos de uma conjuntura favorável, de um juiz, de um grupo de pessoas, mas que nós tenhamos uma legislação, que nós tenhamos instituições mais eficazes, e justamente isso só irá ocorrer na medida em que a legislação ela reforçar esse papel, né? Que não seja algo individual, que não seja algo localizado, né? Que nós tenhamos sim, né, punições nessa escala ocorrendo em todo o país, né? Porque infelizmente nós sabemos que a corrupção ela não é algo apenas específico da Petrobras ou do governo federal. Uhum. Infelizmente a corrupção é algo quase que endêmico, né? É quase que algo que infelizmente faz parte quase da nossa cultura. Então é importante quebrar isso, né? Demonstrar claramente que a opção que nós temos para que de um país melhor ela necessariamente passa pela varredura, né, por não compactuar, por impedir que essas pessoas que sempre sangraram os cofres públicos, que sempre enriqueceram à custa do erário, elas não mais consigam, né, êxito, né, nas suas ações. É isso. Agradeço.
Muito bem, doutor Marcos Antônio, muito obrigado pela sua participação, que é procurador da República, trabalha aqui em Dourados, no Ministério Público Federal aqui em Dourados. Obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado a você que participou através dos nossos canais de comunicação, telefones, WhatsApp, também o site da nossa rádio. Gostaria também de lembrar que este ano a Paróquia Imaculada Conceição, no dia 3 de outubro, vai fazer 80 anos, né? Um belo tempo. Também o município de Dourados, neste ano também, para 80 anos. E na Catedral nós fizemos uma camiseta comemorativa. Aliás, né, bastante bonita. Você pode adquirir, né, pode dar de presente, pode usar por aí, fazer propaganda dos 80 anos da nossa paróquia e também do nosso município. Nós queremos dizer a você que você, se quiser novamente ouvir o programa, se você teve a oportunidade de ouvi-lo na íntegra ou não, amanhã a partir das 20h30 na nossa Rádio Coração. E durante a semana, no site também da Rádio Coração será disponibilizado em blocos, três blocos, para que você possa ouvir, possa levar, quem sabe, para a sua associação, para o seu curso universitário, e também discutir esta problemática que nós vivemos, que agora parece que tem luzes no final do túnel. Obrigado a você, nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser, a partir das 7h30.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.